Bom dia a todos. Eu vou iniciar esta reunião com uma questão prévia que tem a ver com as nossas audições do dia 6, que estamos a pensar marcar para o dia 6, para ouvir aqui a vossa opinião sobre aqui dois assuntos. Uma das entidades a convocar é a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. Esta entidade tem vindo, cuja audição é obrigatória por parte desta Comissão, mas não é obrigatória ser à porta fechada. Tem sido prática anterior fazer sempre à porta fechada, uma vez que no seu relatório podem constar, pelo âmbito das suas competências, podem constar elementos que não poderão ser públicos e, portanto, tem-se feito sempre à porta fechada. Se não houver nenhuma oposição, eu convocarei da mesma forma, para serem ouvidos nesta comissão, para audição à porta fechada. Ninguém se opõe? Muito obrigada. O mesmo, mas com outra situação diferente. Aqui é o Conselho de Fiscalização do CIRP, dos Sistemas de Informação da República Portuguesa. Estes é obrigatório ser à porta fechada, a audição também é obrigatória, o que não é obrigatório é convocar a Comissão de Defesa, mas tem sido convocada, tem sido feita em conjunto. Eu coloco-vos a questão se eventualmente se vem algum inconveniente em que façamos da mesma forma, convocando também a Comissão de Defesa para esta audição. Ninguém se opõe? Então procederemos como d'habitude, como dizem os franceses. Muito obrigada. Então agora vamos entrar na ordem do dia, com a distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover e a nomeação dos relatores para o relatório anual de segurança interna. Penso que até vou começar pelo relatório anual de segurança interna que chegou ontem. Pelo método de onde o relatório cabe ao PSD, o relator. Como sabem, o RASI tem sido sempre feito, o seu relatório tem sido feito pelo maior partido da oposição, o que neste caso seria o Partido Socialista, para não haver confusões entre o governo, a governance e o Parlamento. No entanto, este relatório diz respeito a um governo do Partido Socialista, portanto, todo o relatório é num período em que o Partido Socialista era governo, portanto não me parece que seja necessário trocar, fazer inversão do método de alguma forma e podendo ficar na mesma como relator atribuído ao Partido Social Democrata. Só deixar-vos esta consideração, porque depois quando chegar à distribuição penso que também não vejo inconveniente em que assim seja, só explicar-vos o meu raciocínio e o fundamento da decisão de manter o relator no PSD. Portanto, há aqui o projeto de lei número 149 do PCP, que aprova o Estatuto da Condição Policial, é para designar relator, e o relator cabe ao LIVRE. Ficará ao seu... Bom. Depois temos o projeto de lei número 150 do PCP, consagra o direito à greve dos profissionais da PSP e o relator cabe a sua designação ao CDS-PP, que não está e que depois nós escutaremos via e-mail. O projeto de lei número 151 do PCP, que reforça o regime dos direitos dos profissionais da Guarda Nacional Republicana, cabe ao PAN, que também não está. Procederemos de igual forma. E o RASI caberá então ao Partido Social Democrata, não sei se quer já indicar o relator. Temos indicado já. Então faz favor.
O Grupo Parlamentar do PSD indica o seu deputado António Rodrigues como relator.
Muito obrigada. Fica. Não há mais distribuição, também não há iniciativas europeias e para nomear relatores e, portanto, entraremos na discussão e votação no ponto 3, com a discussão e votação de relatórios das seguintes iniciativas legislativas. Do projeto de lei 7 do PCP, que atribui um suplemento de missão aos profissionais das forças de segurança, O projeto de lei número 11, que determina a aplicação do regime de atribuição do suplemento de missão, do Chega. O projeto de lei número 48 do PAN, que garante a atribuição de um suplemento de missão aos profissionais da PSP, GNR e CEPNA e do Corpo Prisional da Polícia Marítima e da ASAI. E a apresentação deste relatório cabe ao Sr. Deputado António Rodrigues, do PSE. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. É muito simples a apresentação deste relatório, uma vez que as matérias que constam dos três projetos de lei são únicas, respeitam, óbvio, naturalmente, a atribuição de um subsídio aos profissionais das Forças de Segurança, sendo que o que distingue os projetos é que, no caso do projeto do Chega e do projeto do PAN, eles discriminam quais são as Forças de Segurança a que eles são aplicáveis. A estrutura dos diplomas é igualmente semelhante, ou seja, o objeto que é a atribuição de um suplemento. A segunda, a necessidade que isto seja realizado por negociação entre o Governo e os representantes ou entidades representantes dos visados, nomeadamente, portanto, dos trabalhadores das Forças de Segurança. No caso do projeto do Chega, o projeto vai um pouco mais além, porque define também condições de atribuição e graduações de graduação do suplemento. E, por último, naturalmente, apreciar os pareceres que chegaram, no caso apenas e só, o parecer da Ordem dos Advogados, que emitiu um parecer desfavorável relativamente ao parecer ao projeto do PCP, ao projeto do Chega e, pelo contrário, ao projeto do PAN, defendeu uma pronúncia favorável relativamente ao mesmo. Embora com âmbito diverso, estas três iniciativas, como vos dizia, convergem no objeto, sentido a aprovação de um quadro legislativo que atribua a atribuição do subsídio que a diversos grupos profissionais que fazem parte das Forças de Segurança e, naturalmente, como é hábito nestas ocasiões, o relator omite a sua opinião e espera poder desenvolvê-la no plenário oportunamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não vendo ninguém a querer usar da palavra, vou colocar o relatório então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos agora o projeto de lei número 8 do PAN, que densifica e alarga a tutela criminal dos animais, alterando o Código Penal. Tenho como relatora a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Sr. Deputado, faz favor.
Bom dia, obrigada, Sra. Presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados.
Peço desculpa, vai apresentar o relatório.
É o relatório.
Mas está aqui como indicado...
Desculpe. Peço imensa desculpa. Estou em substituição da deputada Cristina Rodrigues.
Ok, faz favor.
Muito obrigado. Depois de termos apreciado o projeto do PAN, concluímos que a deputada única representante do Partido Animais e Natureza, que foi apresentado no dia 26 de março, esta iniciativa foi admitida a 4 de abril de 2024 e baixou à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para a emissão do relatório, o qual foi distribuído à signatária do presente relatório. Este projeto de lei visa alargar a tutela criminal, alterando os efeitos de um conjunto de artigos do Código Penal. A autora da iniciativa faz uma breve súmula dos momentos que considera mais significativos na defesa dos animais e na criminalização dos maus-tratos, designadamente a Lei número 9295 e a Lei 6 de 2022, assim como interpreta também o texto da Declaração de Cambridge sobre a consciência dos animais. Todavia, tais avanços significativos foram comprometidos por várias decisões de constitucionalidade do Tribunal Constitucional em sede de fiscalização concreta, incidentes sobre as normas incriminatórias contidas no artigo 387 do Código Penal, na redação introduzida pela Lei 69 de 2014. Na sequência das várias declarações de inconstitucionalidade das referidas normas, o Ministério Público desencadeou um processo de fiscalização abstrata da constitucionalidade das normas já referidas, que acabaria por ser julgado no Acórdão 70 de 2024, 23 de janeiro. Não obstante considerar que a tutela da defesa do bem-estar animal faz parte da Constituição material e integra um conjunto de valores com reflexos nas referidas normas incriminatórias, a deputada do Partido Único, do, a deputada única do, do PAN, entende que o Tribunal Constitucional deixou uma grande margem de incerteza ao não obrigar nenhum juiz a seguir o mesmo entendimento, o que significa que os magistrados de qualquer tribunal criminal poderão recusar-se a condenar arguidos acusados de maltrato dos maus-tratos de animais. Deste modo, e com o intuito de eliminar o que considera ser um critério funcionalista e subjetivo, dificultador da interpretação e da aplicação das normas penais e do seu fundamento constitucional, a presente iniciativa propõe-se a densificar as condutas típicas das ofensas à integridade física previstas nos artigos já referidos, consagrar que são motivos legítimos os legalmente previstos e alargar a tutela penal a todos os animais para o efeito eliminado, eliminando de companhia. A iniciativa legislativa em evidência contém 4 artigos preambulares, o primeiro definidor do respectivo objeto, o segundo alterando o Código Penal, o terceiro introduzindo-lhe alterações sistemáticas e o último determinando a data de entrada em vigor da lei a aprovar. A avaliação do parecer, dos pareceres que foram solicitados. O Presidente da Assembleia da República promoveu a consulta escrita do Conselho Superior de Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados em 24 de abril de 2024. À data da celebração do presente relatório, apenas um parecer teria sido emitido pela Ordem dos Advogados e, entretanto, também distribuído aos deputados. A Ordem dos Advogados entende que o acordo de 70 de 2024 deixa uma margem de incerteza que pode traduzir-se na não obrigatoriedade dos juízes seguirem o mesmo entendimento. Do ponto de vista da Ordem dos Advogados, a iniciativa da deputada única do PAN pode contribuir para resolver estas ambiguidades, aproveitando para recordar o teor do parecer da mesma Ordem dos Advogados de 21/11/2021, emitido a propósito da iniciativa. Não vou referir o texto para não estar a ocupar muito tempo. Com esta fundamentação, a Ordem dos Advogados emitiu parecer favorável à iniciativa legislativa, ora em relato. Sobre a opinião do deputado relator, da deputada Cristina, neste caso, a relatora abstém-se de emitir opinião, reservando a sua posição para a iniciativa e para o debate na generalidade. As conclusões. A deputada única, a representante do PAN, apresentou então o projeto 8 de 16, o que densifica e alarga a tutela dos animais, alterando o Código Penal. O projeto de lei em apreço cumpre os requisitos formais previstos no artigo 119, número 1, artigo 123, número 1, do RAR, e 124 também, e respeita os limites à admissão das iniciativas estabelecidas no número 1 e 2 do artigo 120 do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados. Define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e não envolve, no ano económico em curso, aumento de despesas previstas para o Orçamento de Estado. Face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto, ao seu enquadramento constitucional, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade do plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Sra. Presidente, apenas para agradecer a leitura do relatório, bem como a elaboração por parte da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que de facto isto é uma matéria que tem tido várias discussões ao longo das diversas legislaturas nesta Assembleia, mas a discussão política ficará para depois e ele é claro o objetivo e, portanto, apenas agradecer a elaboração do relatório à Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, dando nota também que o relatório, para a finalidade que se propõe nesta fase, não merece comentário, portanto, agradecer a sua elaboração.
Muito obrigada. Vai-se então colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passemos à linha C, do mesmo ponto, que é o projeto de lei número 12 do Bloco de Esquerda, que integra o suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça, o projeto de lei 127 do PCP, integração de, com a mesma matéria, integração do suplemento de recuperação processual, e a relatora é a Sra. Deputada Vanessa Barata. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Passo então, sem mais delongas, à apresentação do relatório. Isto é um relatório conjunto, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou o Projeto de Lei número 12/16, que integra o suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça. através de uma alteração ao Decreto-Lei nº 485-99, que estabelece medidas de compensação para a recuperação de atrasos processuais. Também o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou no dia 9 de maio o Projeto de Lei nº 127-16, que propõe a integração do suplemento de recuperação processual no vencimento dos funcionários judiciais, também através de uma alteração ao Decreto-Lei já mencionado. Atendendo à identidade do objeto e a similitude dos conteúdos dos projetos lei identificados, tendeu-se a elaborar então um relatório conjunto. Relativamente ao projeto de lei número 12-16, do Bloco de Esquerda, que visa integrar o suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça, e no que toca à integração deste suplemento no vencimento dos oficiais de justiça, recordam que a mesma continua sem ser feita, apesar da concordância expressa dos diversos governos, dando ainda nota que a Assembleia da República já recomendou tal integração ao Governo através da resolução da Assembleia da República número 212-2019. Lembram igualmente os proponentes que na revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, de modo a comportar a referida integração e a criação de um mecanismo de compensação para os oficiais de justiça, pelo dever da disponibilidade permanente, estava expressamente prevista, aliás, no artigo 38 do Orçamento de Estado para 2020. Já relativamente ao projeto de lei número 127 do PCP, o PCP recorda que este suplemento foi criado em 99, visou a revalorização dos oficiais de justiça, dado que para além da especificidade e complexidade das respectivas funções, existia um assinalável desfasamento dos vencimentos destes profissionais quando comparados com os valores oferidos de outras carreiras dependentes do Ministério da Justiça. Por tal motivo, o PCP propõe também que o suplemento de recuperação processual dos oficiais de justiça seja integrado no vencimento mensal e pago em 14 meses, sem que isso implique qualquer redução salarial. Portanto, tratando-se assim de matéria laboral, foram ambas as iniciativas legislativas presentes colocadas em apreciação pública e obediência ao disposto na Constituição e ao regimento da Assembleia da República. No que respeita à análise das matérias de enquadramento jurídico nacional e internacional do parlamentar, não existindo elementos juridicamente relevantes a acrescentar para a apreciação da iniciativa em análise no tempo limitado para a sua conclusão, remete-se em grande medida para o trabalho vertido na nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia. Existe um parecer emitido pelo Conselho dos Oficiais de Justiça a propósito do projeto de lei número 12, que poderá até vir a ser uma resposta do COJ a pedido de parecer acima referido, atenta à similitude entre as duas iniciativas e cujas conclusões, portanto, poderão ser extrapoladas para ambas. Para o Conselho de Oficiais de Justiça, a proposta de integração do suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça significa, entre outros, reconhecimento da importância do trabalho dos oficiais de justiça e da dedicação com que se desempenham as suas funções, cuja complexidade e inerente responsabilidade também ali são realçadas. Pelo exposto, consideram que a iniciativa em causa é justa, proporcional e dignificadora para a profissão do oficial de justiça. Portanto, em jeito de conclusão, os projetos de lei apresentam em apreço, cumprem os requisitos formais previstos na lei, respeitam os limites à admissão das iniciativas estabelecidos no regimento, uma vez que as mesmas parecem não infringir a Constituição, os princípios nela consignados, definem concretamente o sentido das modificações introduzidas na ordem legislativa e não envolvem, no ano económico em curso, aumento das despesas previstas no Orçamento de Estado. Face ao exposto, presente relatório, quanto à substância dos projetos e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que os mesmos reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade e em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registando nenhum pedido de intervenção, vou colocar então este relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o projeto, este relatório da Sra. Deputada Vanessa Barata. Vamos então passar à linha D com o projeto de lei número 44 do PCP, que proíbe o Estado de recorrer à arbitragem para resolução de litígios em matéria administrativa e fiscal. É relator o Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Não vou amassá-los com demasiadas considerações na medida em que o relatório já foi distribuído. Apenas fazer alguns considerandos iniciais para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou no passado dia 9 de abril ao abrigo dos artigos para o efeito previstos o presente projeto de lei, que proíbe o Estado de recorrer à arbitragem para resolução de litígios em matéria administrativa e fiscal. A iniciativa foi admitida no mesmo dia 9 de abril e baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para a emissão do relatório, o qual foi distribuído ao signatário do presente. A nível da opinião do relator, abstenho-me aqui de emitir a minha opinião, reservando a minha posição sobre a iniciativa para o debate na generalidade, e no que toca a conclusões, dar apenas nota de duas delas. A primeira, para dizer que o projeto de lei em apreço cumpre os requisitos formais previstos nos artigos também previstos para o plenário para o efeito, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados, definindo concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e não envolve, no ano económico em curso, aumento das despesas previstas no Orçamento do Estado. Face ao exposto, no presente relatório quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registando nenhum pedido de intervenção, vou colocar à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto número 73 do Bloco de Esquerda. Sim. E neste projeto houve um pedido de adiamento por parte do Bloco de Esquerda. E, portanto, o adiamento é prestativo. Portanto, considera-se adiado E, portanto, não se irá proceder à audição do respectivo relatório. Vamos passar então ao ponto 4, discussão nos termos do número 1 e 2 do artigo 128 do RAR dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 24, que recomenda ao Governo que garanta que a remuneração base dos bombeiros profissionais nunca é inferior à remuneração mínima mensal garantida, que é do PAN, não estando presente a discussão deste relatório ficará comprometida e, portanto, não se poderá efetuar. Passaremos já ao seguinte projeto, que é o projeto número 86 do Bloco de Esquerda, que é a auditoria aos vistos gold atribuídos ao abrigo do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros de território nacional. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fabiano Figueiredo, para o início de discussão deste projeto.
Bom dia, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução que visa a promoção de uma auditoria aos vistos gold. Como é sabido, os dados do Estado português informam que até fevereiro de 2023 beneficiaram deste regime mais de 11.750 pessoas. Com a invasão russa à Ucrânia, a questão dos vistos gold ganhou ainda maior visibilidade no debate público em Portugal e na União Europeia, agregando ainda mais os defensores da abolição deste regime. Em Portugal, entre outubro de 2012 e fevereiro de 2022, foram atribuídos pelo menos 431 vistos gold a milionários russos, e apenas 12 foram recusados. Destes, 21 gozam de residência permanente no nosso território, não sabendo nós quando já terão obtido a cidadania portuguesa. É hoje incontestável que é um regime que potencialmente visa facilitar o branqueamento de capitais, de potencial origem corrupta ou criminosa, que podem financiar atividades ilícitas ou simplesmente promover a fuga aos impostos no país de origem. A Comissão Europeia vem recorrentemente recomendando o fim deste regime. A última recomendação data de 28 de março passado e nesta mesma recomendação a Comissão conclui que os regimes de concessão da cidadania de residência a investidores colocam riscos aos Estados-membros e à União no seu todo, nomeadamente em matéria de segurança, branqueamento de capitais, corrupção, evasão das normas da União Europeia e evasão fiscal. De acordo com esta recomendação, a Comissão considera que os riscos são agravados pelas insuficiências na transparência e governação desses regimes, O estudo encomendado pela Comissão mostra que as informações sobre estes regimes que concessionam cidadania e residência a investidores aplicados pelos Estados-membros são incompletas. Só a título de exemplo, não existem dados estatísticos claros suficientes sobre os pedidos recebidos, os deferidos e os indeferidos. Além disso, não existem sequer mecanismos que assegurem a cooperação entre os Estados-membros em matéria de regime de concessão de cidadania a investidores, designadamente para a realização dos controlos de segurança. A Comissão tem ainda dúvidas quanto aos riscos inerentes a estes regimes e quanto ao facto desses riscos nem sempre serem suficientemente contemplados nas medidas adotadas pelos Estados-membros, de que é exemplo também Portugal. A título de outros exemplos, no Estado espanhol a lei estipula a obrigação de elaborar um relatório anual sobre a aplicação das regras, qual é elaborado pelo Ministério do Emprego e dos Assuntos Sociais, com base num pedido conjunto dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, dos Assuntos Internos, diríamos nós, Administração Interna, e da Economia, e seguidamente apresentado ao Conselho de Ministros. Na República da Irlanda, a Comissão de Avaliação, que é composta por quadros superiores do Governo e de organismos estatais, reúne pelo menos 4 vezes ao ano para avaliar os pedidos de residência ou abrigo de regimes similares e emitir considerações e recomendações dirigidas ao Ministério da Justiça e da Igualdade quanto à aprovação ou indeferimento dos pedidos apresentados. Em Portugal, pelo contrário, a Inspeção-Geral da Administração Interna deveria supostamente realizar pelo menos uma vez por ano uma auditoria ao procedimento de autorização da residência através do investimento, sendo as conclusões e recomendações comunicadas à primeira Comissão da Assembleia da República e publicadas no sítio web do Governo. Infelizmente, este sítio contém apenas um relatório que remonta a 2014, não se registando auditorias com regularidade prevista na lei. Por esse mesmo motivo, somos do entendimento que o Governo deve produzir uma auditoria a este regime. Obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Nuno Gonçalves, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Desde já uma declaração de interesses que os vistos Gold foram instituídos num governo PSD-CDS e, portanto, ao contrário do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PAN e do PCP, que diabolizaram sempre esta situação, pelo contrário, o PSD sempre teve uma abordagem na perspectiva da valorização e vantagem do investimento estrangeiro captado, obviamente. Depois, no projeto de resolução, o Bloco de Esquerda faz aqui o enfoque no imobiliário. Bom, as alterações legislativas, levadas a cabo, desde que foi instituído este regime, sofreram diversas alterações e, desde logo, sempre no sentido de restringir o seu acesso. Aliás, se tivermos em conta a Lei 56/2023, a última alteração, aprova medidas no âmbito da habitação que, entre outras, revoga as autorizações de residência para atividades de investimento imobiliário. Assim, a atual previsão refere que as atividades de investimento previstas na sua linha referidas no número anterior não se podem destinar direto ou indiretamente ao investimento imobiliário. Concluindo, este projeto de resolução não faz referência às mais recentes alterações legislativas que vieram restringir as autorizações de residência e, desde logo, a impossibilidade ou a restrição de obter este tipo de autorizações de residência na aquisição de imóveis com valores acima dos 500 mil euros ou de 350 mil euros, estes sujeitos a obras de reabilitação. Concluindo, não se percebe a vantagem desta auditoria nem a temporalidade. É para ser retrospectiva a 2012? Não consegui descortinar no projeto de resolução. Não se percebe o alcance, não delimita essa temporalidade, como disse, e não se percebe o alcance que teria de ter em consideração o impacto e as variáveis que decorrem das alterações do regime desde que foi criado, ou seja, desde 2012. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na mesma linha da intervenção do Grupo Parlamentar do PSD e com o à vontade de este regime ter sido não só criado num governo PSD-CDS, como ter sido revisto nesse mesmo governo no sentido de aprofundar o rigor numa altura em que efetivamente este regime teve, por ser um regime novo, não só em Portugal como noutros países, há alguns problemas relativamente àquilo que poderia ser uma procura por este regime, por cidadãos que não tivessem as melhores intenções na utilização do mesmo. Esse regime foi desde logo, e saliento aqui que na altura esse processo de revisão da lei, apesar do governo ser um governo de maioria absoluta PSD-CDS, foi feito em articulação com o Partido Socialista pela responsabilidade que havia para o Estado português de manter um regime que fosse equilibrado e que pudesse estar para além daquilo que fossem maiorias políticas, por uma razão simples. Era um regime que naquela altura todos os países na União Europeia estavam a implementar. Foi um regime decisivo, e é importante dizê-lo, foi decisivo para a nossa recuperação económica depois da crise de 2011, e não vamos agora entrar em discussão porque é que tivemos a crise em 2012, não cabe sequer isso. O que é indiscutível é que sem o regime de vistos gold e outras medidas que na altura foram tomadas para captação de investimento externo, Portugal não tinha conseguido recuperar economicamente da maneira que recuperou, e na altura muito ligada à recuperação assente no setor imobiliário. É um facto. O que acontece é que posteriormente, verificando não só que havia problemas e que, portanto, era preciso introduzir mecanismos de fiscalização. É por isso que este projeto de resolução, na sua exposição de motivos, aponta para uma realidade que é totalmente afastada daquilo que é a realidade dos vistos gold. Se há regime em Portugal que é exigente do ponto de vista do branqueamento de capitais e da idoneidade dos requerentes, é o dos vistos gold, que tem uma série de exigências de verificação prévia, de exigência de transferência para contas portuguesas, de compliance bancário e de fiscalização da idoneidade do próprio requerente, que outros regimes, por exemplo, de atribuição de nacionalidade, não têm. E, portanto, esta ideia de dizer que, no final, chegam à nacionalidade, bom, é muito mais fácil ter a nacionalidade portuguesa por outro regime do que pelos vistos gold. Eu, uma coisa digo de certeza, alguém que queira adquirir a nacionalidade portuguesa com fundamento numa tentativa de alguma maneira se legitimar de práticas que tenha cometido de outra maneira, escolherá certamente outro regime que não o dos vistos gold, porque é aquele que exige passar por mais crivos. E, portanto, é completamente desfarrealidade a exposição de motivos. O regime de vistos gold já foi objeto de auditorias, pode continuar a sê-lo. Não faz sentido centrar, como foi dito, no investimento imobiliário, pela simples razão que esse é aquele que já foi, eu estava a dizer há pouco, por evolução da situação económica, verificou-se que não se justificava manter a prioridade deste investimento, deste regime no investimento imobiliário. Numa primeira fase diversificou-se o tipo de regimes e numa segunda fase até se retirou o investimento imobiliário e, portanto, do nosso ponto de vista, não há qualquer utilidade nesta auditoria, não só porque ela não poderá cumprir aquilo que na exposição de motivos é anunciado, como porque não tem o regime dos vistos gold neste momento nenhuma evidência de justificar tal procedimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, na sua generalidade, o nosso entendimento quanto a esta proposta de resolução vai no sentido de termos dúvidas sobre o seu âmbito, a sua abrangência e o caráter generalista como está, de facto, redigida. A aprovação do regime, as alterações introduzidas à legislação do regime de entrada, permanência, saída e afastamento do território nacional, que foi efetuada pela Lei 29/2012 e que criou desta forma os designados vistos gold, teve à data efetivamente um papel importante que reconhecemos, nomeadamente no que diz respeito à retoma económica, num determinado período. E ele baseou-se, enfim, não foi uma inovação nossa, portuguesa, ele baseou-se num conjunto de diretivas comunitárias e também na aplicação, na implementação a nível nacional de um regulamento europeu e teve a sua base legal assim devidamente fundamentada. Agora, duas realidades distintas relativamente a este tema. O Partido Socialista, de facto, no momento que atravessamos, reconhece e tem o entendimento de que no regime dos vistos gold, no momento presente, há situações em que muito provavelmente o seu regime jurídico careceria aqui de uma revisão mais aprofundada, não obstante as alterações que já foram sendo feitas recentemente. Dessa forma, também expressamos efetivamente a nossa preocupação com a possibilidade, talvez, que neste momento consideramos também um pouco ampla, de possibilidade de aquisição da autorização de entrada e permanência no território nacional através da aquisição de imobiliário, designadamente quando essa continua a ser possível em determinadas zonas do território que estão efetivamente muito pressionadas pela especulação imobiliária e pela impossibilidade ou pela grande dificuldade de parte da população conseguir efetivamente residir nessas mesmas áreas, designadamente grandes cidades. Passo mais audacioso, julgamos, é querer conferir a todo este processo um ambiente de suspeição generalizado, de tentar afetar-lhe toda uma presunção de branqueamento de capitais, de todo um conjunto de problemáticas alegadas e expostas no projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que relativamente às quais temos dúvidas, temos e não podemos acompanhar desse ponto de vista. E nessa medida, dizer que, efetivamente, não obstante o posicionamento que o Partido Socialista efetivamente tem defendido no que diz respeito à necessidade de introduzir algumas alterações a este regime, no que respeita à imposição de auditorias, entendemos que o caminho a seguir é o caminho que já está definido e que deveria estar efetivamente a ser cumprido, que é o das auditorias anuais. E assim, efetivamente, deveria ser reforçado e deveria ser exigido, tendo a Assembleia um papel reforçado nessa matéria, para que daquele site passem a constar mais do que um relatório de 2014. É isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Mariana Litão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só duas questões muito, muito rápidas. Efetivamente, e concordando com a Sra. Deputada do Partido Socialista de que o site e informação atualizada seria o mais pertinente nesta fase, mas ainda assim não nos chocaria uma auditoria. O que nos choca é a forma como todo este projeto de resolução é apresentado, fazendo uma série de considerações, generalizações e outras situações que tal, que obviamente nós não podemos aceitar e como tal, validar. Portanto, isto só para dizer que, efetivamente, mesmo que pudesse fazer sentido alguma auditoria para se aprofundar algum tipo de conhecimento sobre a matéria que fizesse sentido e ir perceber em que ponto se encontrava, com estas considerações será impossível viabilizar este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, darei a palavra para o Sr. Deputado Fabiano.
Obrigado, Sra. Presidente. As presunções enunciadas não são as do Bloco de Esquerda. São os alertas da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, de várias organizações não-governamentais internacionais. Nós temos duas formas de debater na Comissão. Uma delas é debater, outra delas é não debater. Eu prefiro a primeira, por mais que não tenha nenhum problema com a partes. Retomando, Sra. Presidente, há duas formas de olhar para o problema. Quem encarar a realidade, os alertas que várias organizações internacionais fazem, não governamentais ou transnacionais, institucionais, como é a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. E queria recordar alguns factos. Após a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, uma invasão criminosa que viola o direito internacional à autodeterminação da Ucrânia, a Comissão Europeia recomendou a todos os Estados-membros que acabassem com este tipo de regimes. Porquê? Porque eles eram permeáveis à violação, à ultrapassagem de vários mecanismos que a União Europeia decidiu desenvolver para se posicionar de forma solidária em defesa da soberania da Ucrânia. E queremos recordar também que, infelizmente, o Governo da República Portuguesa, na altura, no turno PSD-CDS, andou a promover vistos gold junto de investidores russos após a anexação da Crimeia. Nós queríamos não fazer que este debate não passasse ao lado deste facto. Isto levou a alertas por parte da Comissão Europeia, parte das instituições internacionais. É também consensual nesta Comissão, porque é um sublinhar do óbvio, que os relatórios que a Inspeção Geral da Administração Interna devia fazer sobre este regime não têm sido feitos, muito menos têm sido publicitados. O último é de 2014, de um regime que levanta várias dúvidas. E não é só do Bloco de Esquerda, é de instituições internacionais, é da Comissão Europeia, que é governada, como se sabe, tem a sua Presidente da Comissão, alguém que vem do Partido Popular Europeu. É de elementar bom senso que se audite um regime que levanta tantas dúvidas e que é tão permeável à corrupção como vários especialistas têm vindo chamar a atenção. E é por isso mesmo que nós propomos, não se está a debater uma revisão do regime, não se está sequer a propor a eliminação do regime de vistos gold nos termos em que ele existe atualmente, é que se audite, que se saiba porque é que foram atribuídos, a quem é que foi atribuído, se todas as atribuições de vistos gold cumpriu o que está plasmado na lei, porque há manifestas dúvidas que no universo de vistos gold que foi atribuído nem sempre se cumpriu esta regra. E várias investigações jornalísticas já nos têm vindo chamar a atenção de que há no território nacional oligarcas russos próximos do regime de Putin que acederam à nacionalidade através de regimes simplificados desta natureza. Por isso, aqui do que se trata é de garantir que há uma auditoria a todo este regime. São mais de 11 mil casos, não é uma auditoria difícil de fazer, é preciso é que se faça. Se este projeto for chumbado, mas mesmo assim a Inspeção-Geral da Administração Interna voltar a fazer os seus relatórios anuais, cumpre-se o objetivo da apresentação deste projeto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas questões factuais que eu acho que é importante salientar. Em primeiro lugar, esta suposta promoção que foi feita do ponto de vista diplomático junto de todas as origens na altura ao regime de vistos gold, aconteceu em 2014, que é o mesmo ano da anexação da Crimeia. Sucede que foi uns meses antes e, portanto, convém ser rigoroso, porque à distância, se calhar, dizer que foi no mesmo ano dá para dizer que foi depois, mas é que foi antes e aí convém ter o rigor de calendário para saber que foi uns meses antes essa viagem que supostamente teria acontecido depois da anexação da Crimeia. Depois de salientar que o próprio Sr. Deputado Fábio Figueiredo reconheceu que o último relatório é de 2014, que foi exatamente o último ano completo em que o governo PSD-CDS teve a responsabilidade sobre esta matéria, em que, por acaso não, mas que exercia funções no Ministério da Administração Interna, e o que posso dizer, e que quem era a Inspetora-Geral da Administração Interna é a atual Senhora Ministra da Administração Interna. Portanto, posso tranquilizar o Sr. Deputado Fábio Figueiredo, estão reunidas todas as condições para que volte a haver os relatórios da inspeção conforme estava previsto que existissem e que, infelizmente, não existiram, é verdade, durante os 8 anos do Governo do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Fábio quer usar, que tem o direito de terminar este debate. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. E só duas notas. O Sr. Deputado João Almeida não deve estar recordado que houve mais do que uma visita de representantes do Governo português ao território russo nesse mesmo ano. Uma delas a seguir à anexação da Crimeia. Esta informação é pública, está publicitada em vários órgãos de comunicação social. Não, o que está no polígrafo que é errado é que o Dr. João Coutrinho Figueiredo participou nessa visita não e é não só. Participou. O Dr. João Coutrinho isso. Figueiredo não era é Presidente do Turismo de Portugal. Pode verificar, mas creio eu que a primeira comissão pode viver bem sem este troca de partes entre mim e o Sr. Deputado João Almeida, porque toda a gente que nos está a ver pode, neste preciso momento, através do telemóvel do seu computador, verificar de que lado é que estão os factos. Segundo, Eu quero registar o compromisso que o Sr. Deputado João Almeida aqui trouxe em nome do Governo, que estas auditorias voltarão a acontecer. Acontece que entre 2014 e 2024 passaram 10 anos. São 10 anos de atribuição de vistos gold que passaram ao lado das inspeções que deviam ter sido realizadas anualmente. Por isso, eu quero saudar o Sr. Deputado João Almeida por ter trazido esta informação. Certamente hoje à tarde a Sra. Ministra poderá confirmá-la. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar então este projeto...
Não, não é votado. Não é votado.
Não é votado.
É votado. É enviado para plenário só.
É para plenário, então irá ser enviado para plenário para discussão. Vamos agora à fixação da redação final do projeto de resolução 6 do PAN, mais uma vez não tendo o PAN. Não sei se adiamos a fixação.
Podemos fixar sem o PAN.
É assim, eu vou colocar esta questão. Não podemos estar consecutivamente a adiar iniciativas do PAN por não estarem presentes. Nós temos a prerrogativa de poder fixar a redação final sem estar presente. E irei fixar a redação final sem o PAN presente, até porque foi, já vem na sequência de uma discussão que durou duas reuniões, precisamente para facilitar ao PAN que fizesse uma adaptação do texto e que está aqui já uma proposta dos serviços para a redação final do texto, não podendo estar sempre consecutivamente a adiar estas matérias, senão isto arrasta-se meses. E a sugestão dos serviços tem a seguinte redação. A Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que, tendo em vista o cumprimento do disposto no artigo 27 da Lei número 112/2009, 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, e revoga a Lei número 107/99, de 3 de agosto, e o Decreto-Lei número 323/2000, 19 de dezembro, crie gabinetes de atendimento à vítima de violência doméstica nos departamentos de investigação e ação penal. É esta a redação proposta. Portanto, é só isto. Portanto, o deputado Emília Cerqueira pede a palavra ou não? Sim, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, tem toda a razão, nós não podemos adiar eternamente redações finais e questões, não estou a falar de discussão da iniciativa política para fechar processos legislativos por impedimentos da agenda do autor da iniciativa neste caso. De facto, nós temos até aqui duas propostas de redação final, uma que vem diretamente da DAPLEN, que enviou por mail, e aquela que é dos serviços. Da nossa parte, revemos naquela que veio da DAPLEN, que nos parece que corresponde mais rigorosamente àquela que foi a resolução aprovada na Assembleia e que foi aquela que nós discutimos efetivamente.
Eu por lapso, vou então agora ler a da DAPLEN, que não li. É, a única diferença é que a seguir... Até ao final de 2028. Ah, não? Eu peço desculpa. A da DAPLEN tem a seguir, no último parágrafo, na última frase, a seguir, departamentos de investigação e ação penal em todas as comarcas judiciais, acrescenta. Portanto, é a única alteração até ao final de 2028. Ah, eu não consegui ler o que está azul. O que está nos serviços. Eu peço desculpa porque fui eu que começou um bocadinho pitosga, não consegui ler. A da DAPLEN tem em todas as comarcas e a dos serviços tem em todo o território nacional. Portanto, a diferença... Sim, tem. Tem, não se consegue ver. Eu também não li porque não consegui ver, mas depois de um grande esforço ocular... Consegui perceber que no azul, esta cor não é uma cor muito favorável para se ler, em todo o território nacional até ao final de 2028. Portanto, este é o dos serviços que resultou, aliás, da discussão da segunda reunião deste diga-se, deputada, faz favor, sua deputada Emília Cercara.
Fomos ambas, pelos vistos que não conseguimos ver o em todo o território nacional, porque eu também não me conseguia perceber do em todo o território nacional, e sendo em todo o território nacional, sim, desculpe, eu tinha visto só o cortar as comarcas, falha minha.
Deputada Patrícia Faro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento a caras deputadas e deputados. Da parte do Partido Socialista e na sequência do que temos vindo a afirmar relativamente a esta resolução, a nossa proposta é efetivamente, e revê-se na sugestão da equipa aqui da primeira comissão, portanto, departamentos de investigação e ação penal em todo o território nacional e não arriscando em todas as comarcas judiciais. Muito obrigada. E a parte temporal, que já estava até 2028.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais ninguém inscrito, vamos colocar então à votação esta redação final proposta pela equipa dos serviços da Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Então, esta redação. Entramos agora no ponto 6, discussão e votação do relatório intitulado Portugal na União Europeia 2023 e apresentará este relatório a Sra. Deputada Paula Margarida. Tem a palavra.
Apresentando, antes do mais, cumprimentos à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Liberais e Garantias, na pessoa da sua ilustre Presidente, das Senhoras Deputadas e dos Senhores Deputados, cumpre agora, e nesta sede de discussão e votação do relatório, dizer o seguinte. Em face do processo de acompanhamento da participação de Portugal no processo da Constituição Europeia, o 23º Governo Constitucional apresentou à Assembleia da República, e nos termos legalmente previstos, o relatório denominado Portugal na União Europeia 2023. Tal de relatório descreve de forma extensa e exaustiva as iniciativas e atividades concretizadas pelo Governo português no ano de 2023, no âmbito do referido processo de construção da União Europeia, mormente a transposição de diretivas, estando ainda naquele vertidas as deliberações das instituições europeias que tiveram maior impacto em Portugal, bem como as medidas que foram, entretanto, colocadas em prática pelo Governo português em face de tais deliberações. O presente relatório é sectorial, porque abrange somente as áreas respeitantes à competência da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, ou seja, contempla tão somente o título 7º, subordinado à epígrafe Espaço da Liberdade, Segurança e Justiça, e o título 8º, com a denominação de Aplicação do Direito da União Europeia. No que concerne ao título 7º, foram apreciadas as matérias da cidadania e direitos fundamentais, bem como de Schengen, fronteiras e vistos, migrações e asilo, cooperação judiciária e policial e luta contra o terrorismo, proteção civil, gestão de catástrofes e cibersegurança. No que respeita ao título 8º, e estou já a terminar, foram analisadas as áreas de transposição de diretivas e adaptações legislativas dos mecanismos informais de resolução de problemas do mercado único e da execução do direito na União Europeia pré-contencioso e contencioso. Ora, efetuada que foi então a apreciação das citadas áreas acima mencionadas, propõe-se à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que seja remetida à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis o relatório sectorial composto por 28 páginas e que é relativo ao denominado documento Portugal da União Europeia 2023 por ter sido dado cumprimento ao legalmente exigível.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, só apenas para dizer que da parte do Partido Socialista, apresentar os nossos cumprimentos à Sra. Deputada Paula Margarido pelo trabalho realizado, que nos revemos nas conclusões do relatório setorial e que, portanto, acompanharemos este relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registando mais nenhuma pedido de intervenção, colocarei à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A distribuição de petições e nomeação de relatores. A única petição que está para distribuição é a petição número 25, cujo assunto é amnistia, perdão de penas no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, já baixa à comissão e já está em estado de ser distribuída, porque já contém 7.636 assinaturas, e esta petição cabe o seu relator, cabe ao Partido Socialista. É a petição 25. Depois dirão então oportunamente. Amnistia, perdão de penas no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Indicarão oportunamente.
Sim, Sra. Presidente,
sim, indicaremos oportunamente. Será indicado o nome do. Entraremos no ponto 8, nos projetos de voto. Dar nota que na alínea A, o projeto de voto número 50 foi retirado pelo proponente. Passemos então à alínea B, que é a retoma da discussão do projeto de voto número 47 e do projeto de voto número 54, sendo o 47 do CDS-PP e o 54 do LIVRE, sobre a saudação pelo Dia Internacional da Família e, ou das Famílias, consoante a epígrafe de um e de outro. Isto é uma continuação, uma vez que o LIVRE democraticamente aceitou continuar a discussão para que o CDS, o voto do CDS, fosse votado em simultâneo e, portanto, dar nota disto, porque me parece que foi uma atitude interessante de se ver. Portanto, passo a palavra aos seus deputados que dela queiram usar. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente e agradeço ao Grupo Parlamentar do LIVRE, de facto, a consideração que teve e permitir esta discussão, de facto, devido à dimensão dos grupos parlamentares, ser muito assimétrica. Nem sempre é possível comparecer, mas ainda bem que foi possível. A importância deste voto e de o assinalar tem a ver não só com a natureza e com o facto de a Assembleia Geral das Nações Unidas ter em 89 proclamado o ano da família e a partir daí ter estabelecido o dia 15 de maio dia 15 de maio como o Dia Internacional da Família e que se comemora todos os anos. É certo que os votos têm orientação diferente relativamente ao conceito de família. O que nós assinalamos no nosso voto é a centralidade das famílias e da família naquilo que é a organização da sociedade e naquilo que devem ser as políticas públicas. E, portanto, é muito relevante que nós continuemos a ter esta lógica de valorizar o papel da família na sociedade, de contrariarmos lógicas individualistas que não valorizem esse papel, que continuemos a reconhecer na família o centro do exercício da liberdade, por exemplo, relativamente à educação e relativamente às opções de educação das famílias, que continuemos a reconhecer na família a centralidade na política fiscal para que, efetivamente, a política fiscal tenha em consideração a valorização da família. Tínhamos também uma noção da importância da família naquilo que são políticas hoje em dia, que são políticas relevantíssimas de transição, quer ao nível da transição energética, da transição ambiental, da transição digital, mas que tínhamos também dentro da família a discriminação positiva daquilo que são realidades que, do nosso ponto de vista, ainda são muito assimétricas e o merecem, designadamente, o papel da mulher, da valorização do papel da mulher, da valorização da autonomização da mulher e, portanto, do nosso ponto de vista, devemos, em cada momento que assinalamos o Dia Internacional da Família, alertar para aquilo que é, em cada momento, a mais relevante. E, portanto, estas realidades, alertando também, no caso português, para o envelhecimento da população e para a necessidade de termos políticas públicas que permitam que este envelhecimento, sempre que possível, seja feito em harmonia com a manutenção dos laços familiares. Isso tem muito a ver também com uma política social que, no envelhecimento ativo e nas políticas que permitam que os idosos possam ficar no seio das suas famílias o máximo de tempo possível e que só tenham de recorrer a outras soluções, caso não seja mesmo possível manterem-se dentro do seu ambiente familiar, porque consideramos que esse é sempre o mais favorável. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que este voto já tinha sido discutido numa reunião anterior. Eu só pergunto se vão votar cada um por si ou se pretendem fazer um voto único, cada um por si. Então passemos à votação do voto do CDS-PP, que é o que está na ordem do dia, primeiramente identificado. Que é de...
Pode haver discussão, os outros partidos querem discussão do voto.
Sim, há discussão, ninguém se inscreveu. Ah, o deputado Elza Paz tem a...
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Nós estamos aqui perante dois votos que são comemorativos da instituição do Dia Internacional da Família, ou do Dia Internacional das Famílias, como designa o verde, o livre, que está em consonância com a evolução dos modelos e da diversidade dos modelos familiares ao longo destes 30 anos. A família já não é apenas a família tradicional, mas integra um conjunto de modelos familiares que hoje convivem de forma saudável, e ainda bem que assim é, nomeadamente as famílias dupla carreira, as famílias reconstruídas, as famílias das pessoas constituídas através do casamento de pessoas com o mesmo sexo e que são em tudo novos modelos de família, porque se apenas virmos a família na lógica tradicional, aí teremos muitos comentários a fazer, porque esta família na lógica tradicional era uma família onde as mulheres e as crianças eram agredidas, violentadas, e exigia-se que as pessoas agredidas nem sequer denunciassem e silenciassem as agressões que sobre elas recaíam. Portanto, é um modelo de família na linha da divisão das tarefas de que Parsons tão bem nos falou. Portanto, de todo modo, nós acompanharemos esses votos, embora nos pareça que o voto do LIVRE esteja mais em consonância com a evolução dos modelos familiares do que propriamente o voto do CDS, que nas entrelinhas valoriza mais a família tradicional do que os outros tipos e modelos de família existentes, que, onde também as pessoas adquirem valores e se constituem através de um conjunto de aquisição de princípios, de valores para a vida em família e em sociedade. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É curioso ler os dois projetos de voto. Eu diria que às vezes uma letra faz toda a diferença, e aqui o S de família ou famílias dá-nos uma perspectiva diferente das coisas. Nós no grupo parlamentar do PSD, acerca desta matéria, temos uma palavra que resume a nossa posição, e a palavra é tolerância. Percebemos as raízes históricas, percebemos a evolução da sociedade, e acho que a tolerância deve ser aquele valor que deve presidir estas matérias. Essa tolerância, na nossa opinião, deve ser transversal. Nem temos uma visão de que a família tradicional corresponde a uma discriminação necessária de um género por outro, não conseguimos perceber uma lógica de a família tradicional faz com que as mulheres e as crianças sejam agredidas. Eu sinceramente acho que isto é uma ideia deturpada daquilo que é uma família tradicional. Fazer um link de uma coisa à outra parece-me um exercício, sinceramente, eu não queria utilizar este termo, mas de alguma desonestidade intelectual nesta discussão. Eu acho que a sociedade evoluiu, institucionalizou-se a diferença que existe entre as opções dos cidadãos, e ainda bem que assim foi. Hoje ninguém tem que andar escondido de acordo com aquilo que possa ser uma orientação sexual. A institucionalização fez com que também houvesse menos, ou cada vez menos, e digo isto numa perspectiva muito realista, discriminação por parte de vários setores da sociedade, e quero-me parecer que é saudável haver várias visões acerca desta matéria. Nós iremos votar favoravelmente os dois votos, exatamente por aquela questão que enunciei inicialmente e que está relacionada com esta questão da tolerância. Queríamos, contudo, é sublinhar que o facto de nós valorizarmos a evolução e valorizarmos as diferenças, não podemos, por outro lado, desvalorizar, digamos, o conceito de família tradicional aqui chamado. Não me parece que uma coisa, sinceramente, tenha a ver com a outra, e como é óbvio, de uma forma ou de outra, eu acho que todos concordamos que as famílias, aqui já no plural, são a base de crescimento de qualquer modelo de sociedade e, portanto, quanto a isso, julgo que estamos todos de acordo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada. Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É muito no sentido do que disse o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa e relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Elza Paes, porque acho que a generalização é absolutamente desfasada. Nem acredito, sinceramente, que o Sr. Deputado Elza Paes acredite mesmo nisso. Quer dizer, que a família tradicional, seja lá isso o que for, e até digo eu isto, porque a definição de família tradicional pode variar consoante quem a faça e, portanto, não acho que se possa sequer uniformizar um estereótipo de família tradicional. Agora, o que eu acho é que em nenhum tipo de família, em nenhuma organização de família, felizmente, a violência é generalizada. E, portanto, o que nós devemos combater é os fenómenos de violência em qualquer tipo de família. E elas acontecem em famílias nas que, se calhar, a senhora deputada Elza Paes estava a pensar quando disse famílias tradicionais, como existem nos tipos de família que a senhora deputada Elza Paes considera que são mais relevantes hoje em dia. E, portanto, para mim, e acho que para todos nós, o que é importante é que, quando falamos de família ou famílias, e acho que aí, sinceramente, tem mais a ver com uma questão de tradução, e se virmos os documentos internacionais, isso coexistem na língua portuguesa as duas traduções para família e famílias e não é por aí. Agora, eu acho que nós devemos manter, acho que é esse o espírito do voto do LIVRE e o espírito do voto do CDS. Claro que se votam separado e é normal que se votem porque podem valorizar mais umas questões ou outras, mas o que é essencial e que queria dizer da parte do grupo parlamentar do CDS é nós percebermos que a organização familiar continua e deve continuar a ter uma relevância central naquilo que são as políticas públicas e naquilo que é a relação do Estado com os cidadãos. E isso é que para nós é importante, é não deixar de existir uma valorização desta realidade familiar nas políticas públicas. É isso que salientamos no nosso voto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elza Paes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só para reagir, porque penso que só ouviram metade da minha intervenção quando eu associo a violência doméstica à família tradicional. Obviamente que ela também existe em qualquer tipo de família. Era bom que estivesse concentrada apenas na família tradicional, sinal que esse fenómeno seria bem menor do que é. Acontece, no entanto, que nas famílias tradicionais as mulheres não tinham direitos e a violência era não só socialmente legitimada, como legalmente legitimada. Não vou agora aqui dar conta de todas as leis onde isso era visível, mas houve aqui toda uma evolução no sentido de perda de legitimidade social, dada a grande intolerabilidade com que passámos a tratar as famílias e todos os dispositivos criados para que as denúncias pudessem ser feitas. De todo modo, havia uma legitimidade social e legal. A própria lei protegia os agressores em detrimento da defesa dos direitos das mulheres. Foi esse o sentido da minha afirmação, quando associei e colei de uma forma mais forte a violência à família tradicional. Não porque ela não exista nas famílias atuais, existe, mas porque ali era legitimada social e legalmente. E, portanto, o direito de proteção era muito menor do que acontece hoje em dia, onde se apela, através de vários dispositivos, inclusivamente à denúncia, e ela é desejável. Denúncia pública. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só para dar um pequeno contributo relativamente a este debate. Eu penso que se a direita não quer que haja críticas à história da família tradicional, talvez deva, como o Sr. Deputado João Almeida sugeriu, redefinir a família tradicional, o que é difícil, porque se família tradicional é a família tal como ela foi tradicionalmente organizada ao longo da história, A senhora deputada Elsa Paes está cobertinha de razão, porque ao longo da história, essa família tradicional serviu para atribuir papéis diversos ao homem e à mulher, que implicaram, ao longo de milhares de anos, uma subjugação das mulheres. Portanto, a senhora deputada Elsa Paes nunca quis dizer que as famílias em que há um homem e uma mulher que têm um relacionamento são famílias em que há mais violência do que nas outras. Agora, aquilo que queremos dizer é que esse conceito de família tradicional, e tradicional tem a ver naturalmente com tradição e com história, esse modelo de família tradicional, assente na imputação de papéis que são diferentes, foi historicamente fator de grande ataque aos direitos das mulheres e também das crianças. E, portanto, esse conceito de família tradicional causa-nos alguma dificuldade.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é só para dizer, com todo o respeito pela dificuldade das senhoras deputadas do Partido Socialista, nenhum dos votos fala de família tradicional. Era só este o esclarecimento.
Sr. Deputado Palmas.
Obrigado, Sra. Presidente, só também para participar nesta discussão. A discussão do voto livre já foi feita na reunião anterior, mas, efetivamente, o S naquilo, no voto do livre, não, ou seja, não é uma questão só de tradução, é uma questão consciente de valorização das famílias, de todas as famílias, de todos os tipos de famílias, não enquanto uma opção das pessoas, porque quando estamos a falar de questões de orientação sexual não estamos a falar de opções, como uma questão de diversidade da sociedade que ela tem no dia de hoje. Reconhecendo, sim, como dizia o Sr. Deputado do CDS, a centralidade que a família tem na vida de toda e qualquer pessoa, nas coisas que correm bem, nas coisas que correm mal também, mas a verdade é que é inegável que a família tem essa centralidade na sociedade e na vida pessoal de cada pessoa, e precisamente por isso é preciso reconhecer esse papel e reconhecer essa diversidade, não meramente como tolerar os outros modelos de família, não meramente como uma tolerância, que também tem muito que se diga à utilização dessa palavra, mas como uma aceitação de que há modelos de família diferentes. A sociedade evoluiu, havia um modelo anterior que efetivamente legitimava, e legitimava legalmente em muitos casos, um modelo que ia muito além daquilo que era o modelo de família, que era também um modelo de organização em termos de género da própria sociedade, com a subordinação legal que existia das mulheres aos homens. Isso também é inegável. Agora, essa questão, com as evoluções legais que também existiram depois do 25 de Abril, no nosso ordenamento jurídico já está ultrapassado. É claro que há todas as questões sociais que também é preciso continuar, enfim, continuar a olhar para elas, continuar a prestar atenção, continuar a ter políticas públicas que reponham aquilo que é uma inegável desigualdade de género que também existe na sociedade. E, portanto, quando falamos de famílias, falamos de todas estas realidades e de todas estas questões, e é precisamente isso que o voto do LIVRE quer trazer aqui também à discussão, e por isso é que o apresentamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado. Só para fazer aqui dar duas notas em relação a esta matéria, e começando se calhar até pela última intervenção do Sr. Deputado Paulo Moacho, para dizer que o nosso conceito de tolerância é mesmo tolerância. Não houve confusão, nem houve uma má escolha de palavras. É mesmo tolerância quanto ao conceito de família e de famílias. É aceitar que cada indivíduo pode escolher o seu caminho e a forma de construir a sua família, e não deve ser discriminado de forma nenhuma por causa disso. O facto de não ser discriminado de forma nenhuma significa que não deve ser discriminado nem de forma negativa, nem de forma positiva. O que nós achamos é que as famílias constroem-se, cada um de nós tem um pensamento acerca deste assunto, cada um tem as suas opções, mas nós estamos aqui a representar um conjunto de cidadãos, e por isso mesmo é que temos que ter respeito e tolerância por todas as opções, independentemente de cada convicção. Agora, o que nós queremos sublinhar de uma forma que me parece bastante importante é esta: não pode haver nem discriminação negativa, nem discriminação positiva. Uma segunda nota, relacionada com o seguinte e com esta questão da tal família tradicional. É óbvio que nós podemos levar a discussão para uma questão histórica. Podemos fazê-lo em termos de base legal, Podemos fazê-lo. Podemos fazê-lo em termos históricos. A nós interessa-nos olhar para trás, mas basicamente interessa-nos mais olhar para a frente. Nós estamos em 2024 e a realidade hoje em 2024 é completamente diferente. E por isso é que eu há pouco dizia, nós nunca podemos olhar para um conceito de família, não lhe vou chamar tradicional, mas em que existem dois géneros e eventualmente existem descendentes, nós não podemos olhar para este tipo de família e colar a este tipo de família, ainda com um selo histórico, não podemos colar a tal imagem de violência ou de supremacia do homem sobre a mulher ou violência sobre as crianças. Senhor Deputado, foi, se calhar não era isso que queria dizer, mas foi isso que eu percebi que disse. Foi isso que eu percebi que disse. Portanto, eu acho é que não pode existir, como eu dizia há pouco, nem uma discriminação positiva, nem uma discriminação negativa, nem tentar colar, e acho que isso faz parte do tal respeito, da tal tolerância que enunciei há pouco, o que não podemos é tentar colar a determinadas concepções de famílias ou família, não podemos alocar, digamos, estes aspectos que me parecem, digamos, negativos ou que fazem pensar que a família tradicional conduz a qualquer tipo de violência sobre mulheres, e foi isto que discorreu da intervenção. Admito, na segunda intervenção, que não tivesse sido essa a ideia, mas da primeira foi isso que discorreu. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminada, também Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma questão técnica, uma vez que se vai votar, e a questão... Não, só se vota a parte resolutiva. O voto do CDS, no entanto, dá nota que o CDS é que saúda e, portanto, se eventualmente houver voto de fusão, eu acho que, no fundo, a votar-se alguma coisa é só a parte que diz que a Assembleia da República congratula-se pela celebração de mais um Dia Internacional da Família, sendo este o seu 30º aniversário.
Das famílias, qualquer fusão tem que ser das famílias.
Tem que ser qual é a designação oficial do dia. Não sei qual é a designação oficial.
Sr. Deputado, já terminou? Eu vou colocar os votos à votação e iria dar nota de exatamente do que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves deu nota. O voto do CDS-PP não tem parte resolutiva. E ela é obrigatória porque é a parte resolutiva a única que se pode, que se inscreve depois em diário da Assembleia e que faz a saudação. Sendo certo que, sendo este um único dia da família ou das famílias, conforme a gente entenda, só pode haver um voto. A parte resolutiva só pode ser uma. E, portanto, eu posso votar os dois votos em separado, sendo que depois o texto que sairá para a publicação terá que ser consensualizado. Portanto, vão pensando sobre este assunto. Se querem que consensualizar previamente à votação e votar o texto que já consensualizou, que é só a parte resolutiva, onde o livro diz assim, o assim terá que ser tirado, porque é só a Assembleia da República, saúde à celebração, e espero que consensualizem os termos. Eu posso colocar cada um do per si à votação, mas fazendo a advertência que no final sairá um texto único para publicação, porque o dia é apenas e só um. Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, enfim, ainda que se votem os dois individualmente, porque têm, são projetos diferentes, eu diria que o projeto do LIVRE é omniabrangente, porque abrange os dois se a resolução final for esta. Eu acho que a Assembleia da República saúda a celebração do Dia Internacional das Famílias, reconhecendo a importância do seu papel institucional e o seu compromisso inequívoco na promoção e adoção de políticas públicas que fomentem a integração, igualdade, segurança e bem-estar de todas as famílias em Portugal. Não sei se isto se pode ser o texto comum de fusão, mas este abarca... Sem prejuízo de votar os dois... Não, é isso que eu coloco... Pronto, eu estou a dar nota é que, votando-se os dois e sendo os dois aprovados, este é denominador comum, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim, o dia que está instituído previamente é o Dia Internacional da Família. É o que é público, é o dia que foi aprovado internacionalmente. Agora, depois deixo ao vosso critério a consensualização. Vou pôr então à votação o voto do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Coloco também à votação o voto do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Agora cabe aos senhores deputados do LIVRE e do CDS consensualizarem um texto até ao final da reunião para nós depois darmos nota aos serviços. Se não houver consenso, teremos que recorrer a plenário para este efeito. Segue-se a discussão do projeto de voto número 59 do Partido Socialista, de saudação do Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, e o projeto de voto número 69 do LIVRE, de celebração do Dia Nacional contra a Homofobia e Transfobia. Para a discussão e apresentação, aguardo então, Sra. Deputada Elsa Paes, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós saudamos o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia e também o Dia Nacional contra a Homofobia e Transfobia, assim instituído por resolução da Assembleia da República em 2015, e o objetivo, obviamente, é sensibilizar todos e todas em relação às discriminações contra as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo. Portugal fez uma evolução muito significativa no que diz respeito a estas matérias, desde logo a despenalização da homofobia em 1982, a integração da orientação sexual no artigo 13º da nossa Constituição em 2004, a punição da promoção do ódio ou agravamento de agressões físicas e do homicídio em 2007, em 2010 a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2016 a adoção por casais do mesmo sexo, em 2016 também o alargamento da procriação medicamente assistida a todas as mulheres, onde se integram as lésbicas, em 2018 a aprovação da lei da identidade de género e características sexuais. Portanto, há aqui todo um percurso de apelo à não discriminação das pessoas LGBTI e legal para se assegurarem os direitos das pessoas LGBTI. Portanto, é nessa linha que nós propomos este voto, também com a preocupação atual de que os populismos crescentes, não só em Portugal, mas em toda a União Europeia, têm introduzido recuos nos direitos das pessoas LGBTI e algumas perseguições, inclusivamente na Hungria desde 2019. A Constituição estipula que o casamento só é possível entre um homem e uma mulher, portanto os recuos, e em Itália também hoje em dia há frequentes propostas de legislação orientadas contra as pessoas LGBTI, instando-se a promover também que se proceda ao registro, que não se proceda ao registro de filhos de casais do mesmo sexo. Portanto, há todo um retrocesso em curso. E a saudação deste dia é justamente para alertar para os perigos dos retrocessos e para saudar as conquistas alcançadas por Portugal e pelas propostas também, inicialmente, pelas Nações Unidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Senhora Presidente. O dia 17 de maio, que é o Dia Nacional contra a Homofobia e Transfobia, foi instituído em Portugal desde 2015. A nível internacional é celebrado desde 2004. Como a Senhora Deputada que falou antes também assinalou, é um dia que visa alertar para os direitos das pessoas LGBT. Todas as alterações que Portugal já tem feito nos últimos anos no sentido de uma maior igualdade do ponto de vista da lei, as questões relativas à adoção, relativas ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, à possibilidade da transição de género, etc. São questões relevantes, são questões que fazem com que Portugal, no último Rainbow Map da ILGA Europa, esteja em 9º lugar, portanto é uma boa classificação. Ainda assim, também recordar que há ainda muito trabalho a fazer, muitas áreas nas quais Portugal ainda precisa de, enfim, ainda precisa de fazer alterações, nomeadamente nas questões que têm a ver com o combate ao discurso de ódio, nos direitos das pessoas intersexo, nas políticas de igualdade e não discriminação, e também assinalar que a subida de posições de Portugal entre os últimos dois Rainbow Maps também se devem à proibição das práticas de conversão sexual que foi feita na anterior legislatura. Portanto, o objetivo do voto é assinalar esta data, que é uma data importante, assinalar também aquilo que são as conquistas legais dos últimos anos, das últimas décadas, frisar também que aquilo que é a igualdade na lei nem sempre é acompanhada de igualdade social, nem sempre é acompanhada do fim daquilo que são as discriminações que as pessoas LGBTQIA+ sofrem todos os dias, e que a Assembleia da República deve reconhecer também isso, que o nosso trabalho vai muito além daquilo que são as alterações legais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. De facto, eu iria pronunciar-me sobre os dois votos em conjunto, porque, na verdade, retirando um ou outro, considerando, eles acabam por tratar os dois da mesma matéria e pretenderem aproximadamente a mesma resolução. Como nota prévia, o PSD sempre foi e será um partido que luta pela igualdade e não discriminação de todas as pessoas. E, de facto, tem razão quando se refere que houve uma grande evolução legislativa no combate às discriminações. E, nessa parte, nomeadamente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a possibilidade da PMA por mulheres, independentemente da sua orientação sexual, a adoção sobre casais do mesmo sexo, tudo são direitos que foram sendo conquistados e todos os tipos de não discriminação. Não obstante, não podemos deixar de ter aqui uma posição muito crítica daquele que foi o caminho que se seguiu nos últimos anos, nomeadamente através da alteração que houve à lei em 2018, a Lei da Autodeterminação, que veio consagrar, nomeadamente, a alteração de género sem que haja qualquer parecer médico, sem que haja reflexão, apenas por mera declaração do próprio. Todos estes chamados avanços, na nossa opinião, tem vindo a pôr em perigo muitos jovens que tomam resoluções e decisões para a sua vida, decisões essas que lhes podem afetar todo o futuro, não lhes permitindo até ter dúvidas, aquelas dúvidas a que têm direito. O PSD já manifestou esta posição quando, o ano passado, foi criado o 31 de março como Dia Nacional da Visibilidade Trans, que entendemos que é mais um caminho nesta agenda de promoção e não de não discriminação, Sr. Deputado, porque nós temos vindo a fazer um percurso nos últimos anos que já ultrapassou em muito aquilo que é não discriminação para uma espécie de apologia. E isso nós não vamos rever-nos, estaremos sempre na primeira linha de combate a todas as discriminações, mas não a este caminho, a esta forma, como atualmente se tem vindo a colocar na agenda política e até na praça pública. Portanto, nós estamos a criar novas compartimentações e esse é o caminho errado a seguir, e não aquilo da liberdade para nós. Liberdade é poder ser e não imposição do ser.
Sr. Deputado Fabiano Figueira, tem a palavra.
Senhora Presidente, obrigado. No ponto anterior discutíamos o conceito de família, de famílias. Quase todas as bancadas que se pronunciaram saudaram a evolução que foi feita, mas a evolução nesse entendimento, as mudanças legais, não foram feitas de forma consensual, pacífica, foram alvos de vários debates, muita mobilização cívica para se criar uma nova hegemonia sobre aquilo que é o conceito de família, que sempre existiu socialmente. O que não existiu sempre foi a compreensão, a aceitação e a neutralidade da política de Estado. Durante longas décadas em Portugal, infelizmente, mas no mundo no geral, houve uma política de Estado sobre o que é que devia ser o formato de família. O que é que era correto, o que é que era incorreto, quais é que são os papéis de género. Não havia liberdade, autodeterminação do indivíduo ou do conjunto de indivíduos para desenvolverem livremente a sua personalidade e organizarem-se de forma livre. Seja sobre os papéis de género, seja as pessoas com as quais querem estar associadas, seja em relação às pessoas que querem deixar de estar associadas. E assim se chegou a um entendimento, felizmente, na lei plural do que é família. Eu espero que daqui a 20 ou 30 anos, nós, quando discutirmos assuntos de matéria LGBT, de liberdade dos indivíduos, sejam elas cis ou trans, a Assembleia da República tenha o mesmo entendimento. Porque ninguém escolhe, e é pena que em 2024 nós ainda tenhamos de dizer isto, a sua orientação sexual. Há um alargadíssimo consenso científico sobre isto. Tal como não há uma imposição da política de Estado por garantir a autodeterminação do indivíduo para ser trans. E queria deixar isto sublinhado. O que a senhora deputada Emília Cerqueira diz está divorciada da evidência científica. Nós, ao reconhecermos que as pessoas podem fazer cirurgia de autodeterminação de género, que podem, não estamos a obrigar, e eu tenho pena de ter que estar a dizer isto, não estamos a obrigar a ninguém a fazer um processo de transição trans. É da liberdade do indivíduo. E o que se fez em Portugal, e está certo com as recomendações internacionais da Organização Mundial de Saúde, dos vários relatórios das Nações Unidas, é que as pessoas devem ter a liberdade de fazer um processo de transição de afirmação de género, que é uma coisa completamente diferente. Por isso, quando nós, às vezes, nos perguntamos se precisamos continuar a dar visibilidade às pessoas LGBT, à população LGBT e às pessoas trans em particular, esta discussão não podia tornar mais evidente. Sim, precisamos, até para desconstruir um conjunto alargado de ideias feitas, que podem estar muito em voga na disputa política na direita, infelizmente, que escolheu os jovens trans como um alvo da sua desinformação, que é lamentável, que é lamentável. Por isso eu quero saudar a iniciativa da bancada do LIVRE, da bancada do Partido Socialista, e para promover este debate e fazer um apelo que daqui a 20 anos, quando estivermos aqui sentados ou outras pessoas aqui estiverem sentadas, se faça o debate noutros termos e que sem recursos, estereótipos e ideias feitas sobre jovens trans, que mostra diversas estatísticas, enfrentam, são alvos recorrentes de exclusão social, de bullying nas escolas, de perseguição. E se alguma pessoa trans estiver a ouvir este debate, quero-lhe deixar a certeza que nesta Câmara haverá sempre vozes que se levantarão em defesa do seu direito à identidade, da sua autodeterminação e da sua liberdade. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Na sequência de todas estas intervenções, nomeadamente na intervenção do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que disse que... as minhas afirmações estão divorciadas da evidência científica, não estão, Sr. Deputado. E não estão porque, para lhe dar um pequeno exemplo, desde o dia 1 de abril deste ano, que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido cancelou as terapias hormonais. Esta lei veio permitir que pré-adolescentes fizessem terapias hormonais que inibissem a puberdade quando uma criança dizia ter algumas dúvidas sobre género. A ciência está contra e os estudos vêm dizendo que isto é mau para a própria criança, para o próprio jovem, que em idades muito precoces tem havido intervenções de alteração e até que tem consequências irreversíveis no desenvolvimento normal e fisiológico daquele jovem e daquela criança. E quanto a isto, sim, nós estamos preocupados. É bem diferente, Sr. Deputado, e que fique muito claro, é bem diferente sermos contra qualquer tipo de discriminação, e somos, e sempre fomos, com aquilo que atualmente estamos a viver e a vivenciar, um bocadinho por todo o mundo, que é uma espécie de apologia que se toma decisões tão drásticas que vão afetar a vida toda em idades com extrema imaturidade ainda, desenvolvimento psíquico do jovem ou até da criança. E isso nós não compactuamos. E desde 2018 que temos deixado bem claro qual é a nossa posição sobre esta matéria. Nomeadamente, para vos recordar, e digo sem qualquer rebuço, em 2018 foram os deputados do PSD e do CDS que pediram a declaração de inconstitucionalidade da norma, e fizemos-lo com muito gosto, para que, por não concordarmos, a nossa falta de adesão a essa forma de encarar decisões drásticas nos jovens foi esta e mantém-se em coerência. Bem diferente, e nisso sempre estivemos a favor, é que as crianças e os jovens e todos os tipos de família, e eu não gosto da expressão famílias, porque famílias é estar a colocar em gavetas separadas as diversas formas de vivenciar a família. Família é tudo família, é tudo família. E, portanto, daí eu dizer é mesmo família, não são famílias. E o PSD sempre defendeu a família, independentemente do tipo de família que esteja em causa, que é bem diferente daquilo que nós falámos agora, nesta fase final. E não, nós, desde 2018, que não nos temos revisto naquelas que têm sido as alterações que a esquerda levou a cabo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sou deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, a Sra. Deputada começou a sua primeira intervenção por elencar toda uma série de alterações legislativas que nos conduziram no caminho da igualdade, aliás, na sequência daquilo que fez a deputada do PS. A verdade é que todas essas alterações legislativas foram feitas sem o PSD. Sem o PSD, Sra. Deputada. Não sei se foi por ser uma parte, não sei o que é que foi. Foi sem o PSD. Foi sempre sem o apoio das lideranças do PSD. Houve alguns senhores deputados que, em algumas circunstâncias, votaram desalinhados com aquilo que foi o seu partido. Agora, casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção, todas as alterações legislativas no sentido da igualdade foram feitas sem o PSD. Portanto, a senhora deputada vem aqui dizer-nos, nós sempre defendemos a igualdade e a liberdade de todas as pessoas e estamos muito confortáveis com as alterações legislativas. Quais delas? A senhora deputada diz-nos que famílias são todas as famílias. E então, e porquê é que o PSD votou sempre contra o alargamento da possibilidade de outras pessoas poderem constituir família e poderem levar a cabo aquilo que é o seu projeto de vida pessoal que legitimamente o devem fazer? É que as suas palavras depois não correspondem absolutamente em nada com aquilo que tem sido a atitude do PSD nas últimas décadas. Nas últimas décadas. E que continua. A senhora deputada reproduz parte de um discurso de extrema-direita relativamente às pessoas trans. Sim, 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 sim. Só faltou falar-nos das casas de banho. Senhora deputada, só faltou falar das casas de banho. Só faltou falar disso. Não é? Consequências irreversíveis para as crianças trans têm o bullying que sofrem todos os dias, o desrespeito que sofrem todos os dias e a falta de saídas que têm, muitas vezes, com o próprio SNS, com as respostas públicas que têm. Isto é que tem consequências irreversíveis nestas pessoas, senhora deputada. Não é o facto de se lhes reconhecer autonomia para decidirem sobre o seu próprio corpo, sobre aquilo que querem fazer. E não é verdade que muitas destas até operações sejam feitas a crianças menores de idade. Uma coisa é começar um processo de transição, outra coisa é tomar decisões que são irreversíveis. Portanto, a senhora deputada fala sem conhecimento de causa, fala com base em estereótipos, fala com base em generalizações e com base em desinformação e depois diz-nos que defende a igualdade e a liberdade. Isto é extremamente incoerente, senhora deputada. Obrigado.
Senhores deputados, eu recordo que o regulamento desta comissão, no seu artigo 14, diz que a apreciação destes votos se inicia pela sua apresentação, a cargo do proponente, ou na sua falta pela mesa, seguido por uma única ronda de intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos de um partido por um período de 2 minutos. Eu tenho estado a ser tolerante, mas tenho a dizer-vos que a partir de agora, e dando isto não é o plenário nem um bate-papo de oratória, portanto, apresentem os votos, eu vou fazer cumprir o artigo 14 e não vou deixar que este ping-pong, desculpem o termo, se inicie nos projetos de voto. Portanto, o artigo 14 é claro, há uma única ronda de 2 minutos para cada deputado, apresenta e termina o deputado proponente, sendo assim, eu irei terminar com esta apresentação do projeto de voto, dando nota de que estou no cumprimento do artigo 14 do nosso regulamento. E darei a palavra para encerramento, se assim o quiser, à Sra. Deputada Elsa Paes, uma vez que já usou da palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, que apresentou um dos votos, para dar por encerrada esta discussão e passarmos à votação, porque além disso temos às 11h30 uma outra reunião de seguida. E faço votos que todos confirmem que o artigo 14 e tomem nota que a partir de agora eu irei pô-lo em prática, porque achei que as pessoas teriam a compreensão de usar o seu tempo com parcimónia neste tipo de discussão, pelos vistos não, e portanto terei que ser mais rigorosa na aplicação do regulamento.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O que nós íamos propor, dado que o voto do LIVRE e do PS são muito parecidos, era uma norma resolutiva comum, que entretanto também já acordámos e que passarei a ler. A Assembleia da República saúda a celebração do Dia Nacional contra a Homofobia, Transfobia e do Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia, Transfobia e Interfobia, reafirmando o seu compromisso com a igualdade e com o combate a qualquer tipo de discriminação e violência contra as pessoas LGBT, KI+, e suas famílias. E nada mais tenho a acrescentar, porque
obrigada,
a discussão já foi feita com as nossas
convergências,
agradeço, são poucos, e sobretudo as nossas
serviços agradecem, se pudesse, os serviços agradeciam se pudesse entregar o texto, e então é apenas este texto que vamos agora votar, que a Assembleia da República saúda a celebração do Dia Nacional contra a Homofobia e Transfobia, e do Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia, Transfobia e Interfobia, reafirmando o seu compromisso com a igualdade e com o combate a qualquer tipo de discriminação e violência contra as pessoas LGBTQI+, e as suas famílias. Colocado assim à votação, quem vota contra? O Chega. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do Partido Chega. Passemos ao próximo voto. Os votos, aliás, que são os votos de saudação pelo Dia Nacional do Bombeiro, tem um voto 71 do PSD, 76 do CDS, 86 do PS e 94 do PCP. Cumprindo já, com rigor, o disposto no artigo 14 de demorar apenas o tempo que está consagrado para o efeito. Portanto, daria a palavra João Santos.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O voto que o PSD aqui traz é o voto de saudação ao Dia Nacional do Bombeiro, sem prejuízo de, obviamente, em conhecimento da redação do voto. Não o vou ler, mas vou fazer aqui 2 ou 3 referências, dizendo que todos nós temos noção que a proteção civil é essencial para aquilo que é a organização da nossa sociedade e que grande parte da proteção civil está alicerçada nestas mulheres e nestes homens que dão o melhor de si todos os dias em prol do coletivo. Dão a sua dedicação, o seu profissionalismo, a sua abnegação, muitas vezes a sua saúde e muitas vezes, infelizmente, até a sua vida. Estes homens e estas mulheres estão inseridos em corpos bombeiros, profissionais, mistos, voluntários e são os verdadeiros soldados da paz, como a sociedade assim os reconhece. Todos nós temos perfeita noção que diariamente, a todo momento, estas pessoas, que dão o melhor de si em prol de todos, intervêm no combate a incêndios, no transporte de doentes, no socorro pré-hospitalar. Ou seja, são várias as dimensões de intervenção dos bombeiros na nossa sociedade. Obviamente que, e agora não é momento para isso, mas obviamente que esta Casa, a Assembleia da República, e espero que o atual Governo, possam também contribuir para combater algumas das injustiças que se vivem no setor, nomeadamente no que respeita a condições remuneratórias e a condições de carreira. Mas isso será naturalmente um tema para outros fóruns. Aqui importa saudar essas mulheres, esses homens, todos os bombeiros que dão o melhor de si todos os dias em prol do coletivo, em prol da sociedade, neste Dia Nacional do Bombeiro, lembrando, como eu costumo dizer frequentemente, que se há algo que é transversal a todos nós, é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, direta ou indiretamente, vamos precisar dos bombeiros, nem que seja num único momento da nossa vida. E, portanto, fica aqui o voto de saudação da bancada do PSD ao Dia Nacional do Bombeiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só dá nota que na votação anterior me foi agora informado que o CDS-PP também vota contra, portanto é só para dar nota pública, porque o voto é público, de que no voto da homofobia, transfobia e bifobia há dois votos contra do CDS e do Chega. Muito obrigada, darei agora, prosseguiremos então, desculpem este inciso no meio de um ponto. Agora seria o CDS-PP a apresentar o seu voto. Não estando presente, cabe-me a mim de forma sucinta dizer o que voto tem, porque é assim que relata o artigo 14, e portanto o CDS promove também um voto pelo Dia Nacional de Bombeiro, do mesmo modo que já aqui foi explicado pelo PSD, e prestando uma homenagem e o reconhecimento a todas as corporações que de forma abnegada e inexcedível prestam serviços de socorro e de assistência às populações, saudando a dedicação e o empenho de todos os soldados da paz que têm contribuído de forma decisiva para que esta seja uma atividade com passado, presente e futuro no cumprimento das suas missões e sempre ao serviço de Portugal. Agora passaria ao PS para a apresentação do seu voto número 86 de saudação do Dia Nacional de Bombeiro. Sou deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. É para nós um gosto enorme podermos apresentar aqui um voto de saudação e particularmente também de reconhecimento aos mais de 28 mil bombeiros profissionais ou voluntários que obviamente estão connosco com toda a população portuguesa no dia-a-dia. A primeira frase que nós escolhemos para estar no nosso voto de saudação é bem tradutora daquilo que pretendemos dizer, e eu passo a citar: é longínqua a presença dos bombeiros na vida das comunidades, que genuinamente atestam a dedicação e o esforço daqueles que salvam vidas e protegem património. Fizemos questão de dar, a partir de três simples parágrafos, mas dar nota do histórico longínquo, como aqui dizemos, da vida dos bombeiros na vida das comunidades, e reafirmar que a missão de proteção dessas comunidades define bem a forma decisiva como os bombeiros interagem e as suas corporações interagem com, no caso, os nossos portugueses nas áreas do socorro e da proteção civil. Ao longo da história, os bombeiros enfrentaram sempre novos desafios. Nós exemplificamos, obviamente, com as novas realidades territoriais, o rápido desenvolvimento industrial e a crescente urbanização das sociedades modernas. O facto é que se foram adaptando, foram-se encontrando sempre novas tecnologias, novos métodos, e hoje a realidade, obviamente, que é bem distinta daquela do passado. Demonstram sempre e sem dúvida nenhuma disponibilidade para a função. E é esse, efetivamente, o que nos leva, e é essa razão efetiva que nos levam a fazer este reconhecimento, deixando uma nota particular de gratidão. Obviamente que sujeitamos à votação assinalarmos este dia, louvando estas mulheres e estes homens que costumamos chamar pelos soldados da paz e que de facto desempenham estas honrosas funções, arriscando muitas das vezes as suas próprias vidas em defesa das populações, das comunidades e de Portugal. Portanto, era a nota que queria deixar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vi que, entretanto, regressou à sala o Sr. Deputado João Almeida. Eu tinha feito uma apresentação sucinta de voto do CDS, mas, uma vez que já se encontra na sala, se quiser sucintamente apresentar o voto, dá-lhe aí a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, tive de estar noutra comissão. Relativamente a este voto, eu acho que o normal é que consensualizemos os votos. É fundamental assinalar todos os anos mesmo esta relevância do facto de em Portugal nós termos um sistema de proteção civil que tem nos bombeiros o seu agente fundamental, incomparável com qualquer outro agente de proteção civil, pela circunstância que em Portugal é também única de a esmagadora maioria dos bombeiros serem voluntários e, portanto, termos a base do voluntariado, mesmo com a profissionalização das missões, A origem e a base de recrutamento continua a ser o voluntariado e as associações humanitárias de bombeiros voluntários, nós assinalarmos aqui o papel que os bombeiros têm para a nossa segurança, para o dia-a-dia dos portugueses e para uma coisa que é essencial, para o facto de, assentando essencialmente no voluntariado, a esmagadora maioria das vezes arriscarem a sua vida sem pedir nada em troca. E isso é exatamente aquilo que distingue os bombeiros e que nos deve fazer, neste Dia Nacional, reiterar a nossa gratidão e reconhecimento aos bombeiros de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há ainda um voto de saudação apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que também não estando presente, eu de forma sucinta vai no mesmo sentido que todos os votos que aqui já foram apresentados, realçando apenas que os bombeiros têm um papel importantíssimo no socorro às populações e que reconhecidamente estão a passar por... O PCP faz o alerta da situação financeira dos bombeiros, atendendo ao seu voluntariado, por situações muito difíceis e que limitam, de certa forma, a sua eficácia operacional. Quanto ao resto, assinala também, expressa a sua gratidão pelo trabalho e pelo serviço inestimável valor que os bombeiros prestam ao povo português e faz só esta... A única diferença que eu encontrei nos considerantes foi exatamente esta e só assinalo esta. Portanto, e espero que consensualizem então um texto os quatro grupos parlamentares que apresentaram o voto para depois se votar. Não sei se já consensualizaram, que votaríamos já o texto consensualizado se ele já existisse. Ainda não? Então vamos votar. Eu penso que estes votos são... Ah, deputado. Dona Gabriel, faz favor.
Foi uma intervenção sobre o objeto em discussão. Portanto, em nome da bancada do Chega, queria para já cumprimentar todos os senhores e senhoras deputados. Dizer que apreciamos estes votos de saudação pelos bombeiros, mas não podia deixar... E que acompanhamos... Mas não podia deixar de dizer que está também na altura de, por exemplo, aprovarem as propostas que o Grupo Parlamentar do Chega tem proposto até num passado recente, sobre as melhorias das condições de carreira, sobre a dignidade da profissão, nomeadamente nos bombeiros voluntários. Portanto, saudamos também e acompanhamos da mesma forma a bravura e toda a importância que estes homens e mulheres têm na sociedade portuguesa, mas queria também deixar aqui esta nota que é importante e que não podemos esquecer, mais do que fazer votos de saudação, é depois materializar no resto do ano para que estes homens e mulheres que aqui estamos a louvar possam ter melhores condições, mais dignas as suas condições da carreira e que se sintam mais, no fundo, que tenham materialmente aquilo que agora aqui estamos a saudar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que os quatro votos podem ser votados de forma conjunta. Não vejo que haja, se alguém quiser votar diferente, que sinalize agora, senão colocarei todos já à votação em conjunto. Então, quem é que vota contra? Quem se abstém? Portanto, foram os quatro votos aprovados por unanimidade e agradeço que até ao final do dia de hoje, início da tarde, consensualizem um texto e entreguem por e-mail aos serviços para a publicação, que terá que ser feito com a maior brevidade. Muito obrigada. E agora faremos um pequeno intervalo de 5 minutos para 10 minutos, até para depois darmos início à audição do Sr. 5 com tolerância, eu dou-te 5, porque às vezes não é possível em 5. Cinco...